As notícias na ERC, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13 horas. O Centro Cultural do Entroncamento foi o palco escolhido para a apresentação pública do curso técnico superior profissional de manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários do Instituto Politécnico de Tomar. O novo curso é estratégico para o futuro do entroncamento, como referiu na ocasião o Presidente do Município, Jorge Faria. Uma vez formados, os novos técnicos profissionais vão ter competências no âmbito do planeamento e coordenação de tarefas em ambiente oficinal e em infraestruturas ferroviárias e dirige-se aos jovens, mas também a quem está no mercado de trabalho, na perspectiva dos investimentos que estão previstos para a região.
Perante os investimentos que estão neste momento a ser trabalhados para a nossa região, investimentos pela Medway, pela também está, penso eu, o representante, Medway, a GMF e a CP também vai fazer mais passadamente investimentos fortes nesta área. São investimentos que estão previstos, que vão fazer com que todos os formandos que concluam este curso tenham emprego garantido. Eu não estou a dizer que vou garantir emprego para essas pessoas, porque a Câmara não tem esse papel. Mas a dinâmica de investimento e a dinâmica de desenvolvimento em termos de manutenção ferroviária que tem vindo a ser criada vai permitir absorver todos os formandos deste resultado deste curso. E por isso é muito importante que possamos ter candidatos, possamos ter pessoas para frequentarem este curso, um curso do ensino superior, um teste que tem, como depois o responsável pelo curso com certeza irá fazer a respectiva apresentação, e melhor que eu dirá, que além de conferir uma formação profissional adequada, permitirá igualmente o prosseguimento de estudos no âmbito dos mais diversas licenciaturas, e no IPT, e não só no IPT, porque toda a formação que aqui for obtida será certificada de acordo com as regras da certificação das unidades de ensino superior e, portanto, a conclusão deste curso, além de permitir uma qualificação, uma competência que nós achamos que é muito importante, vai também permitir que as pessoas, os estudantes, possam continuar os seus estudos noutros ciclos formativos, quer ao nível de licenciatura ou outros níveis formativos. Também dizer que houve um esforço na organização do curso por parte do IPT, também em colaboração com o Gustavo Eiffel, para que este curso também possa ser frequentado ou que haja condições para que ele seja frequentado por pessoas que também estejam já no mercado de trabalho. E esse também é um aspecto a valorizar.
O curso de nível 5 tem como parceiros do Instituto Politécnico de Tomar, o município do Entroncamento e a Escola Gustavo Eiffel. João Coroado, o presidente do IPT, referiu depois que o novo curso permite a continuação de estudos para uma licenciatura, mestrado e futuramente também para um doutoramento.
O estudante que entrar e que cursar e que quiser competências nestes domínios tem, se assim tiver interesse, possibilidade de continuar os estudos no ensino superior, fazer uma licenciatura, fazer um mestrado, enfim, temos já muitos estudantes que inclusivamente concluíram doutoramentos, ainda não na nossa instituição, mas como vocês conhecem, estão a par das notícias, futuramente até podem fazê-lo, poderão fazê-lo na nossa instituição. Mas estava eu a dizer, se é relativamente simples, como dizia o Sr. Presidente, os nossos ativos, os nossos estudantes, quando entram no mercado de trabalho, principalmente nas áreas tecnológicas, é muito simples encontrarem o que fazer. Há muito trabalho disponível nas áreas tecnológicas, e aliás, há falta de trabalho nas áreas tecnológicas. Nós podemos, enfim, quase garantir, e eu complemento também as palavras do Sr. Presidente, que todos terão empregabilidade no final de cursos de formação tecnológica, e este é um caso, aliás é um curso que tem uma perspectiva muito transversal, pode, para além dos sistemas ferroviários permitir outro tipo de trabalho dentro da logística, e nós também estamos num território que é muito forte nas questões logísticas, e isso também foi uma das razões que deu origem, ou está a dar origem, ao arranque da nova licenciatura de computação e logística. Portanto, isto tudo está relacionado, mas, como eu dizia, a nossa dificuldade não é colocar os estudantes, os profissionais, no mercado de trabalho. A nossa dificuldade é que os estudantes procurem formação superior para complementarem as suas competências, os seus conhecimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em articulação com o Comando Distrital da PSP de Santarém, Divisão de Tomar, identificou dois homens pela presumível autoria dos crimes de sequestro agravado e roubo qualificado, factos ocorridos em finais de junho de 2022 na cidade do Entroncamento. A partir de uma investigação da PSP de Tomar relativa a crimes de furto, viriam a ser recolhidos importantes elementos probatórios quanto à eventual autoria dos referidos crimes de sequestro e roubo, e detido em flagrante delito um dos suspeitos na posse de plantas de cannabis e de uma arma de fogo. A operação policial, desencadeada no passado dia 6 de julho, após a materialização das suspeitas, com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal, da Polícia Judiciária de Setúbal e do Destacamento Territorial da GNR de Palmela, levou à localização e detenção do segundo suspeito, em cumprimento de mandato de detenção emitido pelo DIAP de Santarém, e também a apreensão na cidade de Setúbal de uma viatura de marca Mercedes, furtada no entroncamento em maio do corrente ano. Da investigação em curso resultou que este grupo criminoso terá vindo a apropriar-se de consideráveis quantias em dinheiro, ouro, armas de fogo, viaturas e outros objetos de valor, mediante a prática organizada e reiterada de crimes contra a propriedade, selecionando criteriosamente alvos na zona do centro do país, sobretudo residências. Os detidos, com 45 e 60 anos de idade, ambos referenciados pelas autoridades como tendo ligações à prática de crimes de furto e tráfico de estupefacientes, foram presentes a tribunal em primeiro interrogatório judicial, ficando ambos sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já atualizou as previsões para o fim de semana, no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Para já estão previstas temperaturas na ordem dos 42 graus, tanto para sábado como para domingo, sendo que, para os primeiros 6 dias de agosto, estarão em causa valores que irão oscilar entre os 36 e os 38 graus, refere a mesma fonte. Já as mínimas irão situar-se entre os 16 e os 21 graus. Como se percebe, de chuva nem sinal. Este quadro atmosférico coloca Tomar em risco máximo de incêndio, à semelhança da globalidade do Médio Tejo, com exceção a estar situada em Torres Novas, que estará no patamar muito elevado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata votou contra o reforço da conta solidária do Centro de Apoio à Família de Tomar, sendo que está em causa um montante de 35 mil euros justificado com o propósito de fazer face a despesas com alojamento, alimentação ou medicamentos, entre outras prioridades, não só para a população carenciada do território navandino, como também para os refugiados da guerra na Ucrânia, que entretanto se estabeleceram no concelho. Tiago Carrão, vereador do PSD, acusou a governação socialista por se preparar para atribuir este apoio extraordinário, evitando a reunião de Câmara e deixando claro que o parecer negativo não se centra nos fundamentos deste apoio, como é o acolhimento de refugiados, mas sim pela forma leviana como se gerem os dinheiros públicos, especialmente tendo em conta o puxão de orelhas que o chefe da divisão financeira deu mais uma vez à governação socialista. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não deixou de reagir às considerações do chefe de divisão financeira, assegurando que as pessoas são livres de escrever o que entendem, sendo certo que aqui tem uma visão sectorial, uma visão mais abrangente. A autarca lamentou que as pessoas falem de barriga cheia.
E pode perguntar a qualquer trabalhador, eu não peço a um trabalhador para escrever aquilo que eu quero que ele escreva. Não peço. As pessoas são livres de escrever, mas agora também acarretam com as consequências. Porque repara uma coisa, Sr. Vereador. Uma determinada divisão tem uma ideia da sua divisão, mas não tem a ideia do conjunto. Vamos aqui pensar. É que se nós pararmos às vezes um bocadinho para pensar, se calhar não escrevemos certas coisas, mas pronto. São pequenas despesas, são. É a alimentação. É o ajudar no pagamento de uma renda. É uma compra de uma botija de gás. É um medicamento. Sim. Até é a Câmara que vai, com os procedimentos de contratação pública, é a Câmara que vai fazer isso. Não devíamos estar a pagar alojamento nem refeições porque temos contratos para isso. Mas os contratos foram feitos, os das refeições, única e exclusivamente para a Divisão de Proteção Civil. Ao caso de termos um incêndio e termos que dar refeição às pessoas que cá vierem combater um incêndio. Então, se eu tenho um contrato com um determinado objeto, vou utilizar esse contrato noutra coisa? As pessoas são livres de escrever o que entenderem. Sendo certo que têm uma visão setorial das coisas. E nós temos de ter uma visão mais abrangente. E, portanto, epá, escrevem o que quiserem e entenderem. Agora, epá, as coisas são como são. E sim, as despesas do CAFA são para pequenas despesas. E mais, as pessoas têm que perceber, porque às vezes as pessoas falam, bem, permitam uma expressão, porque isto custa mesmo, e não estou aqui a atingir ninguém, mas às vezes vejo coisas que as pessoas falam de barriga cheia. Não se pode estar à espera, porque a pessoa, quando tem fome, tem fome. É para comer na hora a seguir ou no dia ou nas horas a seguir. Porque a pessoa, quando precisa de um medicamento, precisa de um medicamento, não é para daqui a 2 ou 3 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei, em parceria com a Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal, vai organizar, a partir das 17 horas do próximo domingo, 31 de julho, um workshop temático sobre o processo de compostagem integrante na programação da 21ª Feira de Enchidos, Queijo e Mel. A iniciativa terá lugar no Auditório Municipal e é de entrada livre. O objetivo é promover a valorização da matéria orgânica passível de ser compostada, transformando-a num fertilizante natural para ser utilizado na horta ou no jardim e, deste modo, enriquecer os terrenos e diminuir a quantidade de matéria orgânica que é enviada para os aterros. O município de Vila de Rei tem em curso o projeto Reduzir para Criar Mais Valor, que se traduz no desenvolvimento de soluções mais verdes e sustentáveis, alinhadas com a promoção de uma economia circular assente na redução, reutilização, recuperação e valorização dos resíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cenário de seca no Rio Tejo leva o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha a expressar preocupação quanto ao futuro. António Fulciano.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, confessa que nunca viu o Tejo tal como ele atualmente se encontra. No concelho, por exemplo, já é possível atravessar o leito a pé em algumas zonas, sendo a mais simbólica na envolvência ao Castelo de Almorol. Este é, pois, um cenário de seca extrema que está a afetar a região e o distrito de Santarém, cenário que pode ainda agravar-se nos próximos tempos, tendo em consideração a ausência de precipitação e ainda a gestão, ou falta dela, dos recursos hídricos. Em entrevista à ERTE, Fernando Freire alertou para um problema que assusta, até porque há pessoas que vivem do Tejo, não deixando de fundamentar aquilo que está em causa e de avançar com soluções que, como se vê, já deveriam ter sido implementadas por quem de direito.
Eu nunca vi o Rio Tejo assim. É possível, de facto, não só passá-lo em Almorol, como se passa de tanques para o arrepiado também a pé, como se passa daqui também, aqui na Barquinha, não é possível porque temos, de facto, aqui o pego da Barquinha, mas em todas as montantes, nomeadamente em zonas onde, de facto, o rio tem alguma inclinação, é possível passar a val, passar a pé. Isto é um problema que nos assusta, que nos preocupa, até porque temos trabalhadores e pessoas que vivem do rio, nomeadamente da fauna, da caça e da pesca. Há pessoas que, de facto, vivemos também do turismo, porque também temos, de facto, alguns barcos, quer entre tanques e Almorol, quer também entre tanques e Arrepiado, barcos turísticos, e toda uma panóplia preocupante que terá que passar, objetivamente, pelo estudo, e por isso que eu fiz este enquadramento, da criação de barragens a montante, como seja a barragem do Alvito, ou outras mini-hídricas, no sentido de reter em tempos, no fundo, de chuva, para que depois possamos regularizar, pelo menos com caudais mínimos e ecológicos, a jusante, no sentido de preservar a fauna e a flora.
Rádio Web, a primeira a informar.
O uso sem regras da água da barragem do Carril, em Tomar, foi objeto de análise na recente reunião da Câmara Municipal, à altura em que Lourdes Ferromó, vereadora do PSD, naquele órgão, recordou o recente aviso emitido pela Direção-Geral de Agricultura e Pescas, que apela a uma utilização racional daquele bem, mais ainda numa altura em que o país atravessa uma preocupante seca. A eleita social-democrata quis saber um ponto de situação em torno desta matéria e quais as medidas que estão a ser colocadas em prática para impedir males maiores.
Todos nós sabemos que o uso da água do Carril, neste momento, ninguém controla. Estará a ser usado pelos agricultores e pelas pessoas que estão no perímetro de rega e que têm essas ligações. É uma água que é um recurso como todos os outros, que pode a qualquer momento também ficar bastante condicionada à sua utilização e a senhora Presidente também disse que iria enviar esforços para reunir com a Direção Regional e com os senhores Presidentes de Junta que confinam com este perímetro de rega da barragem do Carril e que o que é que nos tem a dizer sobre isso.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não poupou nas palavras para descrever a realidade da barragem do Carril, classificando mesmo como um abuso a forma como a água é utilizada.
Eu diria que não é o uso da água do Carril, é o abuso da água do Carril. Eu sabia, porque tivemos uma reunião com a DRAP, esta reunião não foi exclusiva sobre a água sobre o Carril, sobre a barragem do Carril, mas sim sobre precisamente a questão da seca e a questão da seca para uso agrícola. Esta reunião ocorreu no princípio de julho, no princípio de julho, e portanto sabíamos, foi-nos comunicado esta questão. Aquilo que está em cima da mesa é arranjarmos uma data para tentar novamente constituir uma associação de regantes, porque é a única coisa que pode ser feita, sabendo a senhora vereadora, porque penso que assistiu na primeira pessoa, eu não estava nessa reunião, mas a senhora estava, aqui há uns anos, noutra qualidade, o que é que aquilo deu. E portanto as pessoas têm efetivamente, há um abuso, e as pessoas têm efetivamente de perceber que há água é um bem escasso mesmo para a agricultura, quando nós ouvimos todos na televisão que grande parte daquilo que é o gasto da água até nem é para consumo humano, mas sim para as atividades agrícolas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de uma semana de intensivos cursos e masterclasses e de duas semanas recheadas de ricos espetáculos abertos ao público nos lugares mais icónicos do Médio Tejo, Convento de Cristo em Tomar, Dornes em Ferreira do Zêzere, Castelo de Orém e Mosteiro da Batalha, o Zêzere Artes encerra esta edição com o último grande concerto. Será no domingo, dia 31 de julho, pelas 19h, no claustro de Dom João III do Convento de Cristo em Tomar. Juntam-se alunos, professores e alguns músicos mais virtuosos da sua geração, como Ofélia Guilhard, Elliot Lawson, Luís Pacheco Cunha, o concertino convidado Stephen Bryant ou ainda o maestro Brian McKay para o já tradicional concerto final. Este ano o repertório inclui obras de Sibelius, Nilsson e Avro Apart. Este espetáculo será o culminar de todo o trabalho dos alunos e professores e do talento de todos os músicos que fizeram parte do Zêzere Artes 2022. Esta é a 12ª edição do festival, que atrai o público aos lugares patrimónios e culturais do Médio Tejo para experienciar, através da música, momentos únicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual promove de 11 a 14 de agosto a Semana da Juventude, com diversas atividades destinadas a jovens dos 12 aos 30 anos. Assim, no dia 11 de agosto terão lugar atividades esportivas na Praia Fluvial do Carvoeiro, entre as quais se destacam jogos lúdicos, com tiro com arco, ping-pong, tangrame, 3D, jogo de latas e argolas. O dia 12 será dedicado a atividades radicais no Jump Yard, Trampoline Park, em Lisboa. No dia 13, os moinhos de Entrevinhas recebem a partir das 16 horas uma Sunset Party com os Dried Flowers. Para terminar a semana, do dia 14, será dia aberto na piscina municipal, com entrada livre para todos os sardulenses e jogos aquáticos. Todas as atividades são gratuitas, sendo que para as atividades dos dias 11 e 12 de agosto, as inscrições são obrigatórias e limitadas, devendo ser feitas junto do CLDS 4G Ser do Sardual. Semana da Juventude em Sardual é promovida pelo município sardualense em parceria com o CLDS 4G Ser Sardual, Associação de Melhoramentos dos Amigos de Entrevinhas, Estímulo, Associação de Jovens de Sardual, Grupo Desportivo e Recreativo Os Lagartos, o Pão de Chá e com o apoio da Junta de Freguesia de Sardual. E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.